Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Cabiúna. Estamos aqui para esclarecer e falar novamente, como todo ano, né, sobre o Refis 2023.
E como é que é? Tem alguma mudança nesse refis? Como é que é? Quem pode fazer, quem não pode? Quem é que está nessa condição de fazer? Como é que foi desenhada essa lei para esse refis de agora?
Bom, o Refis, ele é bem abrangente. O único tipo de imposto que nós não podemos renegociar é o ITBI, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O restante, qualquer um outro, ISS, IPTU, vigilância, alvará, todo tipo de receitas diversas que às vezes as pessoas pagam lá ou fazem alguma operação e há necessidade, né, do pagamento, que porventura eles não pagaram, pode ser feito. Outra coisa, né, Oswaldo, é que quem também está sendo executado pela prefeitura com a execução fiscal, ele pode também parcelar.
Então é dessa feita, mesmo aqueles que estão sendo executados, e como é que fica os custos de cartório?
Então, bom, é assim, por enquanto, né, nós não estamos ainda protestando. O início vai ser após o refis e a partir do protesto não poderá mais ser feito o refis sobre esses valores, né?
E esses valores vão se incidir o quê? Sobre IPTU e mais?
IPTU, alvará, vigilância sanitária, é sobre ISS, né? Tanto fixo quanto o homologado, né? Que são aqueles que as empresas, elas que prestam serviço, às vezes elas são em atraso. Então é o momento agora deles pegarem e poderem pagar, né, os seus débitos em atraso. Lembrando que é somente as dívidas ativas, né? Quer dizer, que estão devendo até o ano de 2022. 23 não entra.
23 não entra.
Não entra.
Então, só até o 2022.
Isso.
Como é que é? Como é que é feita a confissão? Como é que é feito o trabalho? Tem que ir na prefeitura? Não tem?
Tem que ir na prefeitura porque apenas o dono, o proprietário ou o representante legal ou o procurador é que pode fazer a solicitação do refis, né? Isso é lei, né? Então nós temos que cumprir isso daí. Então a pessoa tem que ir lá, se ela não for ela a proprietária, ela tem que ter uma procuração, ou se o pai ou a mãe faleceu, ele tem que ser um herdeiro, né? Para que daí então a lei autorize a pessoa a fazer a renegociação.
É, porque a lei ela é para os débitos fazendários existentes em nome da pessoa física ou jurídica, né?
Sim, isso daí, quer dizer, um terceiro não pode, mesmo que ele, infelizmente, mas às vezes a pessoa, ela comprou o imóvel, mas ela não transferiu. E aí nós não temos como fazer a renegociação para essa pessoa, porque ela não tem a capacidade jurídica para que seja feita a
E do
renegociação.
ITBI?
O ITBI é porque o ITBI é uma transferência de um bem, né? E isso daí o cartório, na realidade, também não poderia, vamos dizer assim, baseado na renegociação, transferir o bem para outra pessoa.
E ali também tem que ser a pessoa.
Tem que ser a pessoa, né? Mas existem casos que nem pessoas que às vezes, o que nós estamos vendo muito lá, são pessoas que elas iniciaram uma construção e aí nessa construção existe a necessidade do pagamento do ISS. Aí, por algum motivo, eles esqueceram de recolher isso aí. Então, é a possibilidade agora. Porque, frisando, após a data do refis, a prefeitura, orientada até pelo Tribunal de Contas, nós vamos ter que executar as pessoas e também, né, protestar dependendo do valor.
Agora, quanto vai ser o desconto? Como é que foi delineado o desconto?
Então, o desconto, ele são três etapas, né? O desconto é de 80% sobre multa e juros, ele é para quem paga, faz o pagamento em uma parcela só. Quer dizer, pagamento à vista, 80% de desconto. Mas não sobre o valor do imposto, né? E sim sobre a multa e juros.
Certo? É apurado sobre a data consolidada, né?
Sim, é. E além de aí, em duas parcelas, tem um desconto de 70%. E de três a seis parcelas, tem um desconto de 60% sobre a multa e juros.
Tá, e para fim de parcelamento, o valor de cada parcela tem uma. Eu devo lá dois, três, vamos colocar aí. Devo lá menos de R$30, de R$20, eu posso parcelar?
Não.
Quer dizer, a minha parcela pode ser menos de quantos?
Então,
que geralmente na lei ela tem lá no bojo dela, é menos de quantos, por exemplo, é R$50, parcela de 50, 60, 70 reais, até quanto pode?
O prefeito, né, nós fizemos algumas avaliações, e o Jaelson achou por bem que para poder atender a população também de uma maneira melhor, que a parcela mínima fosse de R$30, que é um valor, assim, vamos dizer assim, de fácil para as pessoas poderem pagar,
né? Você deve R$30, vamos lá. Quantas parcelas pode parcelar?
Seis parcelas.
Seis parcelas, então.
Então seriam R$180,
né?
Mas a grande parte das dívidas...
São nesse patamar, né?
São nesse patamar, porque o IPTU de Bandeirantes, ele não é um valor tão expressivo assim, né?
Tá, e a pessoa tem que ir no departamento, né, fazendário da prefeitura.
É isso, lá no setor de tributação, nós estamos lá com a equipe toda preparada para isso. O nosso horário é das 7h30 da manhã até as 11h30 e da 1h até as 5 da tarde.
E aqueles que de repente, assim, eu já vou passar pelo advogado lá. Ah, eu vou lá, meu nome está para ir para o fórum. Eu vou lá, parcelo uma, duas, e parcelo em seis vezes. Aí eu pago duas, meu nome já não foi mais e paro de pagar. Como é que fica?
Não, então, existe também...
Existe bastante que fazem isso.
Muito. Existe, na própria lei do Refis, diz que a partir da segunda parcela em atraso, o Refis é cancelado.
Ah, ele é cancelado.
Isso aí.
A pessoa perde aquilo que ele já deu?
Não, aquilo que ela pagou, ela é descontada no valor. Porém, né... As parcelas ou os valores que iriam compor a essas parcelas posteriores, elas retornam com o valor normal. A pessoa perde o direito ao desconto e ainda tem os juros desde o período em que foi renegociado.
É mesmo porque o cidadão tem uma dívida ali de até R$400, R$500, compensa ele entrar no Refis do que esperar ir para o fórum, né?
Sim, no fórum só a despesa de execução está na faixa de R$700, né? Então, às vezes, até por força, né, de exigência legal, nós temos que mandar os impostos para execução. Às vezes a execução é R$1.000 e a pessoa paga mais R$700 de taxa e despesas do fórum.
Tá, agora veja bem, eu estou devendo lá, eu faço um acordo lá. Eu tenho que explorar tudo o que é, porque a gente sabe que o Refis é para aquelas pessoas que estão endividadas, estão nessa situação. Mas aí eu preciso urgentemente fazer o Refis, aquela coisa toda, mas eu preciso de uma certidão positiva. Eu consigo pagando uma parcela só?
Consegue. Se você estiver em dia com o seu Refis, aí é igual a Receita Sim. Federal. Sai uma certidão positiva com efeitos de negativa.
Mas ela é por 30 dias, como todas. Né?
Ela vale por 30 dias, depois daí, se a pessoa atrasar, infelizmente ou felizmente, né? É tudo uma questão de ângulo de visão, mas... a lei também autoriza isso daí. Se a pessoa fizer o Refis e ela estiver pagando, ela tem direito a certidão positiva com efeitos de negativa.
Agora, aqueles que não optarem para poder se Refis, como é que faz? Qual é o teste? 5 anos que fica na fila, não?
Sim, então, nós, na realidade, nós vamos começar a executar as pessoas que devem a partir do ano 2018 para cá, né? Porque de 2017 para trás, eles já estão, os débitos estão prescritos.
Já caducaram, né?
Já. Então, nós não temos como fazer a execução. E os valores abaixo de R$700, nós vamos encaminhar para protesto. Né? As dívidas que forem abaixo de R$700.
Abaixo de 700?
É, acima vai para o fórum.
Ah, vai para o fórum?
É.
Ah, então é dois sentidos. Como é que faz? Ela vai, que jeito que ela é formada, abaixo de 700, ela vai para onde?
Ela vai, a gente manda para o cartório de protesto.
Ah, vai para o cartório também.
Vai para o cartório de protesto.
Vai ter os mesmos custos.
Sim, é um custo menor, mas aí o que acontece é que depois vai para o protesto, não se prescreve mais, né? Então aquela dívida lá vai ficar até a pessoa pagar, ou ela transferiu o bem, ela vai ter que pagar aquilo ali, né?
Tá, mas veja bem, é aquela história, né? 5 anos, desde 2018, bom, eu estou de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 anos. Eu pagava lá 200, deu R$1.000. Aí agora, na hora de pagar, eu vou pagar quanto?
Você vai ter desconto no juros e multas. Vamos dizer assim, se você no início era...
Mil?
Era mil...
Nos 5 anos aí.
É, com juros e coisas, você deve cair com R$700, mais ou menos, isso daí.
Então, quer dizer, a gente sempre fala que isso é um incentivo a quem não gosta de pagar, né?
É
uma poupança forçada, mas também aí o cara não vai ter, né, os benefícios que concede a lei, né? Porque são, a pessoa que está inadimplente com os cofres públicos também sofre as consequências.
É, você vê que nem, tudo bem, né? A pessoa tem os contumazes, né, que a gente fala assim, as pessoas que fazem isso daí. Mas tem gente também que, até mesmo devido à pandemia, devido a alguns problemas, atropelos financeiros, eles não conseguiram pagar isso daí. Então é um benefício, né, que o município concede para que a pessoa possa retomar sua vida, né? Sua vida fiscal, financeira, tudo, e ter um fôlego, né? Para resolver isso daí, né?
É mesmo, porque se você tiver em dívida ativa, você não pode, principalmente qualquer coisa que você for fazer em termos governamental, você não pode, né?
Não, não consegue. Ou às vezes você quer fazer um financiamento habitacional, você quer fazer um empréstimo, você... É, às vezes, que nem agora que vai no protesto, vai ter problema até na hora do crédito no comércio, né, também. Né? Então, é uma grande oportunidade agora das pessoas colocarem em dia a sua situação, né, e com desconto, né, e seguir a vida.
Até quando vai o refis agora?
Então, o nosso prazo é bem curto. Na verdade, ele vai até 10 de outubro. Né? Então são 27 dias que nós temos para isso.
É, pessoal. Então tem até o dia 27 só.
Isso. Né? O problema é que a gente não pode estender muito, porque senão daí já chega o final do ano e não pode passar, né, do ano para o outro. Mesmo assim, o refis ele vai até fevereiro de 2024, né, as parcelas. Mas ela geralmente é um tempo bem curto mesmo, isso daí.
É, porque vamos colocar, nós estamos hoje no dia 13, né, o dia até outubro, praticamente 20 e poucos dias.
Né? É, são quase 4 semanas, né, que nós vamos ter. Ah, hoje, apesar de a gente ainda não ter anunciado na rádio e coisa, hoje nós já fizemos 30 renegociações agora de manhã.
É, porque saiu, né, no Diário Oficial do Município ontem, né?
É.
E foi aprovado na Câmara na segunda e ontem está no...
Sim, e as pessoas, né, para você ver, tem gente que quer mesmo pagar.
Sim.
E eles já estão...
Ah,
né?
Mas numa coisa dessa, até aquele que está devendo, se tivesse, eu queria pagar, ué.
É vantagem, porque você estende, né? Não, você não precisa pagar tudo de uma vez e você não vai sofrer nenhuma penalização. É muito importante, né? Não só para a pessoa, mas também para o município, a arrecadação, porque isso daí reverte em mais serviços, em mais assistência para o contribuinte, né, para o cidadão de Bandeirantes. Né?
E essa situação agora do imposto de renda também está sendo retido já lá em algumas empresas? Não?
Sim, a mudança da lei, né, uhum, faz com que agora as pessoas ou as empresas elas façam o recolhimento, né, ou a arrecadação aqui no município. Né?
Então... Agora, Turinho, você que está no meio disso, como é que vai ficar a situação desse novo, dessa aprovação da reforma tributária? Como é que vai ficar a situação?
Mesmo
porque não vai ficar mais lá no município.
Então, nós ainda estamos analisando isso aí, mas realmente é uma situação delicada, né? Porque
tudo que está cobrando agora não vai ser cobrado mais. Vai ser cobrado, mas não é para o município.
Quem deve daí controlar e fiscalizar é a Receita Federal, né? Provavelmente. E aí vai ter uma alíquota, eu acredito que seja igual a do fundo de participação, e que pelo número de habitantes do município e tal, vai ter uma alíquota aí que vai ser revertido. Agora, quanto, né, Oswaldo, é complicado saber, porque...
Ah, vamos falar assim, então os departamentos de receita do município em termos de tributos vão acabar.
Ainda tem o IPTU, né?
Então, mas o IPTU vai entrar, não entra
não,
IPTU,
não,
né?
É o ISS.
Só o ISS, né?
Mas o ISS está sendo, tipo, descentralizado, porque hoje também a emissão de nota, principalmente quem é do Simples, ele já não é controlado mais pelo município, é controlado, tem um site específico.
Nós falamos aqui esses tempos aqui, que é importante também frisar aí, você que é MEI, que quer tirar sua nota, não é mais o município que tira.
Não, é um MEI,
Não adianta agora, você tem que entrar lá no governo e tal.
Isso, é
tudo... A partir do dia 1º agora foi, né?
Existe a mudança, existem problemas, né, normais, né, pelo
aqui não volume. Se faz mais nota municipal?
Não, do MEI, né? Mas do MEI. Simples, a empresa normal, aí é feita e é controlado pelo município, né? Só que daí, a gente acredita que na hora que houver essa reforma, for implementada, que falar que vai ainda mais uns 5 anos até que seja, ser aí então, isso daí provavelmente esse controle e tudo também vai passar tudo para um site que vai ser feito lá todas essas operações, né?
E lembrando que isso aqui, gente, não vai na casa de vocês não para fazer, tá? O pessoal tem que ir lá na prefeitura. Se você deve, né, se abaixo de 2022, tem que ir lá.
Isso.
Mas não vai chegar nada para você, não. Não tem nada de... Ah, ó, que nem o PTU vem em casa. Não, não tem nada disso. É quem deve, quem está em débito ativo com o município, participa lá, vá até a prefeitura, né?
A gente pede, né, para que as pessoas vão lá. Nós estamos em 4, 5 empregados lá, totalmente voltados para isso daí, né? O ano passado nós fizemos 1.200 renegociações. Então, você vê, dividido por 20 dias, né? Dá em torno de quase 100 por dia e tal, né?
Importante.
Então, a gente pede para que as pessoas vá até lá a prefeitura, que nós vamos dar um melhor atendimento, ver a melhor condição e fazer realmente com que a pessoa consiga regularizar a situação, né? E isso daí é importante para eles, por causa dos créditos e também, às vezes até, né, Oswaldo, a pessoa que consegue um emprego, talvez não consiga, se for num órgão federal tal, se ela tiver com alguma restrição cadastral, né, isso daí é. E também, pensando numa casa popular daqui a um tempo, também, isso daí tudo influencia e faz com que a pessoa talvez não consiga, né, ser beneficiado.
Porque as pessoas dizem, eu não vou pagar, eu deixo, mas existe aqui os percalços que acabam acontecendo, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Uhum.
Agora, mais alguma coisa, Turim?
Não, só agradecer o espaço, dizer que nós estamos à disposição lá no setor de tributação, né, para melhor atender a população de Bandeirantes, dizer que eles podem ir lá tranquilamente, que não demora muito, é uma coisa rápida, e que é muito importante para o município a arrecadação, né? Dizer que o prefeito Gelson fez esse refis pensando em beneficiar a população que estava necessitando regularizar, e que a cada que esse dinheiro, essa arrecadação irá melhorar tanto a parte, né, de saúde, de educação, de asfalto, tudo isso daí é por onde esse dinheiro vai ser carregado.